Muito bem, eu estou recebendo aqui nos estúdios a secretária de Assistência Social, Joana Dark, inclusive acompanhada da Andréa, do Charles Maia, para falar dessa demanda que surgiu hoje no programa Rádio Vivo do companheiro Anchieta Santos, com o questionamento de que as mães do PET estariam reclamando da falta de merenda aqui em Afogados. Eu vou ler a nota na íntegra para, na sequência, ouvir a Joana. No primeiro semestre, as crianças do PET em Afogados sofreram com a pequena quantidade de merenda ofertada. A denúncia é do programa Rádio Vivo. Para o segundo semestre, existia a expectativa de que a quantidade e a qualidade da merenda fossem melhoradas. Por engano, diz a nota, segundo as mães, algumas crianças estariam deixando de comparecer, porque se em casa não há alimento suficiente, no PET a situação é idêntica. Com a palavra, a Secretaria de Assistência Social, comandada por Joana Dark. Joana está aqui, se você tiver perguntas para ela, aproveite a presença dela aqui, 3838-1213, ou pela internet no www.radiopageu.com.br. O telefone está liberado a partir de agora. Joana, primeiro vamos para os semestres, né? Houve essa dificuldade no primeiro semestre e agora estamos já na segunda etapa. O que é que você poderia dizer sobre esse questionamento? Prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu, Nil Júnior. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes daqui da Rádio Pajeú, o pessoal da Zona Rural e todos os bairros que nesse momento nos escutam. Bom dia especial também para o Charles, que coordena o CRAS, a Andréa, que coordena o Serviço de Convivência, aonde funciona o PET. Michele e todos daqui da rádio. Nil, em relação à questão da merenda no primeiro semestre, as mães que reclamam, talvez, da pequena quantidade, né, pouca. A qualidade da merenda realmente ela é boa, eu não tenho dúvida. E se ela está reclamando porque a quantidade foi pouca, ou seja, a oferta foi pouca, eu acho que é correto. Nós vivemos em uma democracia, cada um tem que dizer realmente o que pensa. A quantidade de merenda ofertada no primeiro semestre foi pouca, então só nos compete agora, quando o serviço voltar, porque nós estamos de recesso, quer dizer, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é onde funcionava o antigo PET, porque o PET ainda existe, mas o PET é o programa de reeducação de trabalho, do trabalho infantil, que é direcionado especificamente para tentar combater o trabalho infantil, como a gente tem projetos relacionados à questão da retirada das crianças que pegam frete. Agora, já o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é justamente isso, é ofertar serviços. São oficinas, são palestras, são cursos e é ofertado realmente um lanche, é ofertado o almoço, depende da hora que a criança chega. Como é formação de grupos, nós temos um bom número de crianças, passa de 400 crianças, se a merenda foi pouco, neste segundo semestre não pode ser avaliado porque o serviço de convivência, o PET, como as pessoas ainda chamam, está parado. Ele recomeça agora dia 13, dia 14, com a capacitação com as educadoras sociais e com as merendeiras, que inicia no dia 13 e no dia 14, aqui na sede do serviço de convivência. E as atividades mesmo, elas retomam quarta-feira. Então, é simples. Se a quantidade foi pouca, aumenta-se a quantidade mediante aos grupos de pessoas, crianças, idosos, mulheres, jovens que são formados. Isso é uma coisa natural, uma coisa simples. Então, não posso avaliar, porque o segundo semestre ainda não começou o planejamento, a capacitação se dá dia 13 e 14 e na quarta-feira se inicia as atividades. Então, para mim é um processo natural, não posso avaliar a falta de merenda se ainda nem começou as atividades em lugar nenhum, nem nos sítios, nem aqui também na sede, no núcleo urbano. São 8 núcleos, né, Andréa? Na zona rural e os outros, e o núcleo principal, que é aqui na sede do PET. Não começou as atividades com as crianças, com as mulheres, com os idosos. Só começou realmente o planejamento das funcionárias. Então, a partir do segundo semestre, as mães avaliam se houve mudança, se a quantidade ofertada for maior e estiver a contento do gosto de todas as mães, elas voltam a fazer um processo de avaliação, mas não tem como avaliar se não começou ainda.
São quantas pessoas são atendidas, Joana, nesse projeto?
Olha, Nil, depois do novo modelo, depois de que não é só mais PET e ProJovem, a gente continua com os adolescentes, as crianças de 0 a 7 anos, e aí também os adolescentes até 17 anos. À noite, nós temos várias turmas que são com os jovens que estão lá, com a professora Rejane, que vão a questão das aulas de informática, a questão das oficinas, de um modo geral, e também os grupos de mulheres. Quem são as mulheres? São as mães das crianças, são os pais das crianças que vivem esse momento do serviço de convivência. Porque o serviço de convivência é para ofertar os serviços, para fortalecer esse elo, esse vínculo entre as crianças, entre os adolescentes. É para isso que o serviço existe, tanto para o idoso como para as mulheres. Em média, Nil, nós temos mais de 870 e poucas entre jovens, crianças, mulheres, homens e idosos que recebem a oferta do serviço. Agora, o PET já é outra história. O PET já é um novo recurso. Nós, do município de Afogados da Ingazeira, não estamos ainda recebendo o recurso do PET. Eu acredito que agora, acho que a gente deve começar a receber, porque a gente cadastrou para a questão de fazermos um projeto para trabalharmos com as crianças que recebem a questão, que fazem o frete, pega frete na Feira Livre de Afogados, na sexta e no sábado. É algo polêmico e algo que está sendo estudado pela equipe de uma maneira muito cuidadosa, junto com o Ministério Público, para saber realmente como a gente vai retirar as crianças sem prejudicar a questão da atividade deles em sala de aula e também no serviço de convivência.
Joana, como a nota foi do Anchieta, eu mantive algum contato com ele. O Anchieta nesse momento também está no ar em Tabira e obviamente não tem como interceder. Mas ele está dizendo o seguinte, que a notícia que ele teve foi que esse segundo semestre ainda estaria tendo dificuldades para reinício dos trabalhos justamente por falta de merenda, que uma coisa estaria atrelada à outra. O prazo de reinício das atividades desse programa tem relação com a disponibilidade de merenda?
Não, tem não, Nil. Existe um erro de condução no estado de Pernambuco como um todo, porque nós ainda estamos trabalhando. O reordenamento aconteceu dos recursos e dos serviços. O que é que acontece nos municípios? Nós reordenamos os recursos, mas não reordenamos as atividades. Então, o que é que aconteceu em Afogados? O serviço de convivência, Nil, ele não para mais. Ele não é escola normal, ano letivo para parar. Não existe recesso. Existe recesso no município e no estado. Agora, no programa, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, não é mais para parar. Não para mais no mês de junho. Não para mais no mês de dezembro. O serviço de convivência ele é ofertado de domingo a domingo. São oficinas, por exemplo, a gente foi para o Laura Ramos ontem e localizamos a sala no Polo Moveleiro, onde nós vamos iniciar o trabalho. O serviço de convivência vai lá para dentro, para as crianças, os adolescentes e, evidentemente, os pais das crianças. Então, a gente monta uma sala de um lado. Essa oficina pode ser dada no sábado, no domingo à noite, no domingo de manhã, no domingo à tarde, é qualquer horário. Então, o que é que está acontecendo? Não está condicionado à falta de merenda, está condicionado à forma como o programa vinha sendo conduzido, tendo recesso. Então, automaticamente se deu recesso às educadoras sociais, que não era para ter recesso. Ele é de domingo a domingo. Então, na medida que você deu recesso às meninas agora no mês de junho, automaticamente você vai ter um processo de recomposição, mas merenda não é o caso, não. Está realmente, sou sincera a dizer a você, está realmente na reordenação dessa condução dos serviços, que algumas meninas que trabalham reagem, porque são anos tendo direito a recesso. Agora não tem mais recesso. Eu preciso de uma senhora que vai dar o curso de pintura, de uma pessoa que vai fazer uma oficina. Eu contrato, aliás, eu vou lá e contrato você por um período, 2 meses, 3 meses, enquanto durar aquela oficina. Depois acabou. Aí começa com outra. E assim você vai ofertando inúmeras oficinas para o pessoal, seja as mulheres, seja os idosos, seja as crianças, seja os adolescentes, de um modo geral. Inclusive, em alguns cursos, em algumas oficinas, não existe mais o sistema de merenda. Não é merenda. É lanches que são ofertados. E muitas vezes é ofertado alguns tipos, como galinha, com arroz, cuscuz, com galinha, são lanches, não são almoço. É diferente. Não é uma merenda, uma merenda como se serve na escola.
Uma alimentação convencional, arroz, não, feijão, não é. Né, que possa se considerar uma refeição como almoço ou como jantar. É, você falou dessa questão dos meninos que pegam frete. É sempre uma questão polêmica. Eu lembro que a gente debateu isso na época da promotora Ana Clésia, foi um tema de debate. História de menino que pega frete e que vende picolé, por exemplo. E você está dizendo que tem uma política, está trabalhando uma política para eles. A ideia é tirá-los dessa atividade?
Nil, a ideia é essa.
Porque quando
mesmo
vai para a opinião pública, você sabe, muita gente, né, pessoas, por exemplo, eu quando fui menino, peguei frete. Você conhece, nossa geração conhece muita gente que fez isso. Não, mas não me fez mal, me ajudou a ser homem, essa história toda que muita gente coloca. Qual é geralmente a argumentação para tirar esses meninos dessa atividade, Joana?
Veja bem, como se trata de um tema polêmico, a gente constituiu um grupo de trabalho e a gente vem analisando. Para tirar as crianças, para tirar elas do trabalho infantil, a gente tem que ter toda uma análise, fazer um diagnóstico, não só com eles, mas também com os pais. E a gente começou esse processo. A primeira coisa, Nil, é conseguir recurso. E aí a gente conseguiu o recurso do PET. Primeiro cadastrou todos eles. Fizemos um cadastro no CREAS Municipal, junto com o CRAS e o Serviço de Convivência. E agora o momento foi de captar recurso. Captou recurso. Agora realmente é esboçar um projeto junto com o Conselho de Direito, Conselho Tutelar, Ministério Público e o Serviço de Convivência, CRAS e CREAS, realmente para saber como a gente vai tirar. Porque o objetivo da Secretaria de Assistência Social é retirar eles, mas não é chegar de maneira... sem diálogo e a partir de hoje está proibido. Proibido já é proibido trabalhar. A legislação já proíbe. Só que nós não vamos trabalhar nessa linha, não. Nós vamos chamar os adolescentes. Vai ter adolescentes. Tem a idade que é permitido e tem outras idades que não são. Então a gente está analisando. Isso não é uma decisão só de Joana. É uma decisão coletiva. E essa decisão ela tem que ser bastante analisada, bastante discutida, porque trata de um tema polêmico que mexe com vontades, com desejo, com vida. É muito complexo isso. Então, a gente está analisando. Agora, a gente vai ter reunião recentemente para poder a gente realmente chamar os pais. Isso é uma coisa coletiva, Nil. Tem que chamar o pai, tem que chamar a mãe. Se a criança vai permanecer pegando o frete, é uma decisão que vai ter que ser assumida junto com o Ministério Público. Porque discutir proibição, não posso, porque já é proibido. Eu vou tentar diagnosticar essa situação complexa de uma maneira que não seja ruim e prejudicial, principalmente para as crianças e para os pais.
Você espera que esse processo seja concluído até quando? Você e esse conjunto de entidades que estão trabalhando com isso?
Não posso estabelecer o processo. Eu, por mim, ele já teria sido concluído. Mas, como eu disse, a gente não vai fazer nada de maneira sem dialogar, sem ouvir os envolvidos. Você não sabe o quanto uma criança de 13, 14 anos, 10 anos, 12 anos, que carrega frete, o quanto ele ganha na sexta, o quanto ele ganha no sábado. E você não tem noção do que envolve essa criança. Ele estuda, ele acorda cedo, ele trabalha. Esse dinheiro, muitas vezes, vai para o pai, para a mãe ajudar nas despesas. Então, você não pode chegar assim e simplesmente, olha, está proibido. Isso já é proibido. Agora, você tem que ter todo o respeito, todo o carinho, toda a cautela para fazer esse convencimento desse adolescente, porque é que ele não vai pegar o frete, e também, Nil, ofertar outro tipo de atividade para ele. Tá, tudo bem, vocês estão me proibindo de ganhar meu dinheiro na sexta e no sábado.
Atividade de formação nessa linha, né?
Que tipo de atividade o município vai oferecer para ele? Então, nós vamos muito, Nil, trabalhar nessa linha de formação, de qualificação, de profissão, para que realmente o adolescente se qualifique e consiga sair realmente, mas sabendo que vai adquirir uma profissão, que vai ser formado. Tirar por tirar é muito simples, isso a gente não quer, não é dessa forma.
Bom, aproveitando sua vinda aqui, obviamente as pessoas perguntam sobre outras questões. Você lida com muitos temas aí na sua pasta, cujo leque de atividades é muito grande. Verdade. Tem uma questão que a gente já recebeu aqui alguns dias e o Leandro Oliveira está lembrando. A questão de documentos, Joana, tirar a identidade. Ele disse que foi várias vezes já, durante 2 meses, e não há previsão para fornecimento de identidade na secretaria.
Ô, Nil, foi ótimo. Eu estava até lembrando aqui, quando você encerrava o tema. Nil, tem algumas coisas que eu queria até pedir espaço a você, para depois a gente vir com mais tranquilidade à rádio e falar dos serviços, das mudanças. Uhum. Tem duas coisas que eu queria falar, é sobre o horário, os dias de atendimento ao público e também essa história das identidades. A Secretaria de Assistência Social, lá no setor de identificação, é muito importante e é um serviço essencial para a população, ele não pode deixar de existir. E nós só tínhamos uma pessoa que tirava as identidades. E recentemente, há uns 15 dias atrás, esse jovem teve que ser... Ele pediu para sair da secretaria e foi trabalhar em outro local, por motivo de ordem pessoal, um bom funcionário. E a gente tem que ficar, em média... minha previsão, Nil, é a partir do final de julho ao início de agosto. Por quê? Existe no ITB agora uma lei que mudou... Não pode mais ser chefe de identificação das prefeituras se a pessoa for contratada, não pode mais, nem cargo comissionado, tem que ser efetivo. Então, a gente, sabendo disso, e não localizamos duas funcionárias, inclusive estão em Recife hoje, tá? As duas funcionárias efetivas do município estão sendo capacitadas durante 15 dias, Nil. Tem que ser capacitada pelo ITB Recife, depois que o Instituto Tavares Buril termina o processo, ainda é publicado no Diário Oficial para poder elas estarem aptas realmente a fazer esse processo, que vai ser a Ivonete, que inclusive está em Recife hoje, e também a Sandra Luzia, que passa a ser, não vai ser só uma, vai ser duas, Nil, porque a gente percebeu que é um serviço importantíssimo, é essencial para todos nós. Agora mesmo estou vivenciando um processo com os atletas de todas as escolas. Elas estão lá justamente, foram as duas, para poder ajudar o ITB Recife a preparar as identidades desses meninos para trazer hoje, para nenhum atleta ser prejudicado. Porque tem que ter a identidade. A gente tentou declaração, não deu certo. E é muito triste você ver um adolescente querer jogar e dizer que não vai jogar porque não tem identidade. Aí a gente fez todo uma rapidez entre os funcionários. Conversamos com o doutor Almi. As funcionárias saíram daqui hoje de 3 horas, já estão em Recife, lá no ITB, vão passar o dia todo hoje lá. Já que elas estão no processo de qualificação, elas vão justamente preparar as identidades dos atletas para trazer, para poder eles jogarem. Então a previsão, Nil, é agora do final de julho deste mês para a primeira semana de agosto. Uhum. E a gente até, assim, pede desculpa à população, eu também estou muito preocupada, porque tem muitos benefícios de prestação continuada que tem que dar entrada no INSS, tem aposentadorias, tem outros documentos, e as pessoas dependem desse documento. É um documento essencial, não pode parar. Por esse motivo, agora, é que a gente está capacitando duas funcionárias para que não tenha mais descontinuidade nessa prestação do serviço. Que a gente possa ofertar o serviço na parte da manhã, na parte da tarde, para que realmente consiga atender a demanda da população e não tenha mais essa demora, né? Porque é 60, 90 dias, até um ano, Nil, já passou.
O que depende do Instituto Tavares Buril já é muito burocrático.
Demais,
a questão, Nil, do material que falta.
Eu não sabia e cheguei lá, fui, realmente é um funcionário de carreira, sabe? Bem antigo, uhum. Desses... que é muito burocrático, tem que andar assim, e não é fácil. Então, eu fui realmente um dia, passei um dia lá, entendendo todo o funcionamento, e agora eu entendo porque é que demora 30 dias, 60 dias, até um ano demora para uma identidade chegar no município. E aí a gente descobriu, vamos qualificar duas, vamos botar duas funcionárias, deixar com que elas vá a Recife 2, 3 vezes ao mês, para que não haja mais essa demora na entrega das identidades.
Aí outros assuntos aqui. O Sandro Pereira disse que no início do Minha Casa Minha Vida fez um cadastro na Caixa que seria enviado para a Prefeitura e ele nunca teve resposta. Quer saber se você tem alguma informação sobre isso?
Eita, Sandro, eu não tenho uma resposta exata, Sandro, para lhe dar, mas eu pediria a você, eu aproveito já a sua pergunta e vou responder para você e esclarecer aos outros. Toda quarta-feira, Sandro, é o dia que a gente fica na assistência social. A gente determinou da seguinte maneira. Segunda e terça e sexta é atendimento interno. O que é atendimento interno? É fazer todo o processo de captação de recursos, de prestação de conta dos projetos, responder ofício, é ir para o CRAS, é ir para o CREAS, é fazer a reunião de monitoramento, que acontece de 15 em 15 dias. Senão, eu não conseguia andar com a burocracia, que é enorme, interna. E na quarta e na quinta, Nil, é tanto que eu estou aqui um pouquinho preocupada, porque a secretaria está tomada de gente. Uhum. Na quarta e na quinta, esses dois dias, Sandro, é específico. Eu passo o dia inteiro, até duas, três da tarde, enquanto tiver gente lá, eu estou trabalhando, atendendo a questão de benefícios eventuais e principalmente a questão do projeto da Minha Casa Minha Vida, Sandro. Então é necessário você ir até a secretaria para que a gente localize seu cadastro. Eu não posso dar uma resposta a você, o que aconteceu com seu cadastro, se está parado, se ainda existe, ou se você não foi selecionado. Eu tenho que olhar, Sandro. Como eu não estou com ele aqui, eu pediria que você me procurasse lá na secretaria.
A Aparecida quer saber de pessoas que se cadastraram para as novas casas, aquela clássica pergunta, se tem alguma previsão.
Tem não, Aparecida. Nós estamos, inclusive, eu tenho que ir para a semana na SEAB Recife, porque eu ainda estou concluindo a prestação de conta das 207 lá de cima. Deu pendência em 17 casas, ou seja, é quando há uma substituição. Você tem que fazer todo um processo burocrático. E também teve uma pessoa no meio que trocou a casa, isso complica, porque a SEAB tem essa relação. SEAB tem, a Caixa tem, aqui Afogados tem e também o pessoal Brasília também tem. Então, não pode fazer essas trocas e fizeram. Então, enquanto eu não concluí o projeto, Aparecida, de prestação de conta agora, a gente ainda não inicia as novas construções, mas estamos trabalhando para isso.
A identidade de volta aqui, o Roque Mariano quer saber se tem previsão para a identidade única para o interior, esse projeto está sendo discutido, se você sabe alguma coisa. E a Margarida Maria dos Barreiros disse que tirou o RG ano passado e não recebeu ainda, em outubro. E esse ano ela se arretou, tirou de novo e também não recebeu esse problema que a gente está falando do retorno do ITB, né?
Eu tive pessoalmente, a primeira pergunta foi de Roque.
Isso, identidade única.
Não, Roque, aqui no município de Afogados em Gazeira, a gente não tem ainda essa perspectiva de quando vamos iniciar, não. Não tem essa perspectiva, a gente fica nesse aguardo e esse serviço ainda nós não temos aqui para ofertar. Em relação à amiga dos Barreiros, como é o nome dela?
Margarida Maria.
Margarida, eu estive no ITB agora recentemente e trouxe todas as identidades que estavam prontas. Inclusive, trouxe também as que aqui deu erro. De digital, aqui realmente teve rasura. E aí eu estou com 15 dessas rasuras. Pessoas por conta de registro de nascimento, pessoas por conta de digitais mal tiradas, hora digitais que tinha problema. Talvez é necessário você, com certeza, ir à secretaria, porque talvez a sua, pela demora que você está dizendo, com certeza a sua identidade não vem mais não. Talvez você tenha vindo nessas que eles consideram pendência. Eu tenho uma relação de 15. Seria interessante. Eu deixo os telefones aqui no ar, 9601-4523, ou da secretaria, né, que é 9978-1661, para você ligar e a gente fazer esse esclarecimento a você por telefone, para você não estar também se deslocando dos Barreiros, só para a sede do município em busca dessa informação. Mas vale aqui o esclarecimento, toda quarta, toda quinta, é o dia inteiro atendimento ao público, certo?
Ok. Evandro, vem cá, o Evandro quer fazer uma pergunta, anotou aqui alguma coisa? O que é que você quer falar com a secretária de uma pessoa do Laura Ramos? Diga, Evandro.
Bem, dona Tatiane Nery da Silva, ela nos procurou porque a conta dela veio R$145 e mais alguma coisa.
Conta de luz.
Conta de energia.
Certo.
E aí eu fui à CELP, a informação que me passaram é que quando foi levada a documentação à prefeitura para esses moradores, não levaram essa documentação do Bolsa Família, que dá esse desconto, né?
É a tarifa popular, a renda mínima.
Então ela está aflita porque é uma pessoa que disse que
não tem como pagar.
Tem condição, Laura Ramos, eu encontrei Tatiane sentada aqui na recepção.
Exatamente, ela está aí, acabei de passar para ela.
Tatiane é a esposa do seu Luiz, né?
E ela está entendendo tanta situação que ela até mesmo estava me ensinando como era, olha. Eu fiz só uma explicaçãozinha, ela já está me dizendo como
ela
era
já sabe mais
que parecia
você.
Que era eu que já ia fazer o negócio de família também. Mas, né, brincadeira. O caso é sério, mas que deve ser solucionado. A CELP disse, não tem como fazer, né, Júnior, naquela conta que vem de R$145.
E a conta dela, o caso dela deve servir de base para outros, porque ele vem quando aparece reclamação.
Deixa
de conta
eu só explicar
alta.
Uma não, coisa.
Mas só para fechar, desculpa,
não, fica
finalizando aqui a questão, passei agora aqui a documentação, ela está tirando xerox agora aqui. O pessoal da CELP está esperando ela para fazer o cadastro para o mês que vem, segundo
agora,
informações.
Dessa ela escapa, dessa ela não escapa.
Deixa eu colocar uma coisa para vocês. O Laura Ramos, para a gente da Secretaria de Assistência Social, ele é especial. porque a gente está conseguindo fazer uma gestão diferenciada com as pessoas do Laura. E em relação à conta de Tatiane, não é a preocupação da gente, não é só com Tatiane, é com as 207 casas, água e luz. Todas elas vieram 150, 140, 180, 190. Isso são três contas. Porque eles ficaram três meses.
A história do prorata,
juntou três e mandou tudo de uma vez. Uhum. Então, as famílias que a gente detecta realmente, a gente está fazendo algumas ajudas para pagar, para não ter corte nem de água nem de luz. Só que a gente já sentou com a coordenação do Bolsa Família, já nos documentamos e fizemos em bloco as 207, já incluindo no programa que eles chamam de renda mínima, ou seja, a tarifa social da água e da luz. Para o mês, automaticamente, todas essas mulheres que foram para o Laura Ramos, elas têm NIS, que é o número de inscrição social. Então, automaticamente, elas já têm direito à questão da tarifa social da água e da luz. Então, a gente também já está... Essa primeira conta não podia se fazer, não tinha como escapar. Elas vão ter a redução e ter o direito delas garantido a partir desse mês que vem, de agosto. Agora, este mês, não. Este mês a gente já cadastrou todas elas. Então, todas elas vão realmente para a tarifa de água e de luz, tendo a sua redução, pagando menos. Agora, essas primeiras contas, Nil, elas vieram altíssimas, porque estão incluídos também os serviços, né? Tem isso também, instalações, tem tudo isso. Mas é algo que a gente está ajudando. Nós não vamos resolver, não vamos pagar as contas de luz delas todas. Agora, tem casos que são muito especiais. Família desempregada, marido desempregado, esposa desempregada, muitos filhos. Você não vai tirar os 200 ou os 300 dela, que é do Bolsa Família, para ela pagar a luz. Aí a gente consegue parcelar e ajudar o pagamento delas para que não haja interrupção do serviço.
Aquelas pendências de pessoas que estavam com a chave, mas que não estavam indo para casa, aquele rolo inicial, tudo aquilo, aquelas pendências foram resolvidas, equacionadas, Joana?
Algumas sim, Nil, mas eu ainda tenho pendência com duas, que continua a casa fechada. Ainda ontem eu passei lá e a casa estava de gradeado, fechado mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que tiveram medo da gente trocar a fechadura da porta, aí botaram uma grade, para que a gente não tenha acesso. Eu vi ontem, eu fui de novo, duas continuam ainda assim, tem dono, né? Só que eu percebo que a pessoa não está morando, né? Que a casa estava suja, cheia de poeira, a área. E assim, o que foi muito bom é que a maioria das pessoas do Laura Ramos, que não estava no Bolsa Família, graças a Deus conseguiram. Agora quase todas elas estão recebendo o Bolsa Família. Isso foi outro avanço que a gente conseguiu. Porque quando a gente vai detectando, a gente tem três pontos, três eixos, Nil, que eu acho que só recupera a família. É se você trabalhar a questão da inclusão dela, produtiva, incluir essa mulher ou este homem em algum serviço e ter acesso aos serviços. O que é os serviços? Educação, saúde, moradia, serviço de profissionalização. E o outro é a distribuição de renda, que é o Bolsa Família. Se você trabalhar essas três coisas, Nil, com as famílias, você vai diminuir a questão da fome, vai diminuir a questão da desinformação. E na Secretaria de Assistência Social, este ano, a gente está priorizando esses três pontos junto. O planejamento da Secretaria, ele vai norteando esses três pontos que está dentro realmente do Brasil sem miséria. Então, a gente precisa fazer isso com as famílias, Nil, porque senão a gente vai continuar como só dar uma feira hoje, tá, passou a fome dela hoje, mas amanhã continuou. Então, a gente está priorizando muito isso. E o serviço de convivência, Nil, ele está nos ajudando muito a fazer isso.
Joana, na reta final, algumas opiniões chegaram aqui no curso, depois dessa nota aí. Você sabe que isso acontece comigo, acontece com você e acontece com todo mundo. As pessoas nos amam ou as pessoas não nos amam tanto. Então está aqui a Irene Nogueira parabenizando Joana pelo trabalho, dizendo que foi muito bem atendida na secretaria e Joana é uma das melhores secretárias do município. Já a Lourdes Barbosa está dizendo que foi muito mal atendida por Joana. E que Joana só não mordeu Lourdes porque ela não ficou calada. E o Paulo Roberto está dizendo, não sabe o que é que o patriota ainda segura Joana no cargo, que tem denúncia dos blogs, do que está errado, etc., que isso é absurdo, e pedindo que o patriota resolva o problema da merenda e reclamando do trabalho de Joana. O que é que você diz para quem lhe ama e para quem não lhe ama tanto?
Olha, Nil, eu tenho uma coisa assim muito importante para colocar. Eu acho que não é uma questão de amar, nem uma questão de odiar. E não é uma questão de atender bem ou atender mal. Eu detecto o seguinte. Para mim, Maria de Lourdes ou Maria, Tereza, Josefa, quando é que eu sou atendido bem? É quando eu recebo um sim. Se eu chegar na assistência, eu lhe pedi feira, leite, fralda, remédio, tudo, e uma casa, bujão. Se eu for atendida, Joana é uma santa. Agora, se eu não for atendida, olha, eu não posso te atender, não tenho recurso, vamos ter que fazer isso. Joana é um diabo. Joana não me atendeu bem. Então, o que é atender bem para as pessoas? Eu já percebi isso. Eu já fiz várias observações assim nos atendimentos. Atender bem é receber o que eu quero. E tem pessoas que a gente diz o não, compreende, mas não sai satisfeita. A Secretaria de Assistência Social é uma secretaria muito delicada. Tudo o que acontece de ruim, está faltando, tem que ir para a secretaria. É fome, é a falta do leite, é a falta de remédio, quando a Secretaria de Saúde não consegue atender. Ela tem que ir. E a gente está trabalhando muito nessa linha de fazer com que a política de assistência social realmente venha a acontecer. E a gente está realmente saindo dessa linha do assistencialismo, não está mais fazendo o que vinha se fazendo antes. Por exemplo, a Resolução 39, desde 2009, ela preconiza que não é mais da assistência social. Por exemplo, leitos com prescrições médicas, como Modulem, Pregomin, não é mais nosso. É órtese e prótese, também não é mais nosso. Óculos, remédios, não é mais da Secretaria de Assistência, tá? Isso é uma política de saúde. Então, daí que as pessoas vão entender. Essa mudança leva um bom tempo. E aí a gente tem que trabalhar tudo isso de uma maneira muito tranquila. Então, muitas vezes, quando você dá um não para uma pessoa, esse não é tido como Joana não me atendeu bem. E quando você dá um sim, aí atendeu bem. Então, essa é uma coisa que não é da minha característica atender mal. E tem que ter muita paciência na secretaria, tem que ter muita cautela para atender as pessoas. Agora, lamentavelmente, Nil, não tem como agradar todo mundo.
Joana, me chamou muita atenção alguns dias aquela artesã lá do Laura Ramos, que é líder comunitária lá também, já veio para o debate. Como é que é o nome dela? É Maria José, não? Como é que é, Joana? Aquela que é líder comunitária lá também, que vem para o debate, que faz aquelas sandálias...
eu sei, Maria, né? Bezerra.
Isso, a Maria Bezerra. E eu estava até com um cartãozinho dela, por isso que eu estava procurando.
Eu conheço o trabalho dela.
O que é que se pode fazer para, por exemplo, dentro desse conjunto do trabalho do Laura Ramos, aproveitar essas potencialidades, que é a geração de emprego, renda? O caso dela me chamou muita atenção, porque ela tem uma qualidade técnica, né? O material que ela produz é de uma qualidade excepcional.
É lindo, né? Eu já comprei chinelos para mim, de ordem pessoal, a ela. E já conheço, ela faz fofoca, fuxico e faz aquelas chinelas personalizadas. Uhum. É Maria Bezerra, é uma artesã de primeira qualidade. É o seguinte, eu acho que tem que apoiar a Maria Bezerra, só que tem que adequar algumas coisas ao consumo, entendeu? É uma peça belíssima, muito linda a peça dela. Oxford é um material barato, dá para comprar o material para ela ensinar as outras mulheres. Uhum. Agora, teria que ver a questão de adequação do preço dos produtos ao mercado. Tem umas coisas que são... Uma mulher que vive de Bolsa Família, ela não pode comprar, tu tá entendendo? Uhum. Aí eu tenho que discutir. Agora, realmente, a gente conversou com Maria e a gente prometeu a Maria que quando o serviço de convivência for instalado no Laura Ramos, que é isso que a gente foi para lá ontem, aí Maria vai ter a oportunidade de qualificar algumas mulheres do Laura Ramos. A gente vai dar a oportunidade a ela para ela dar os cursos para as mulheres aprenderem a atividade dela.
Uhum. O trabalho dela realmente...
O trabalho dela é lindo, eu conheço.
Excepcional, né? Tudo bem.
Ela é muito boa.
Fechando aqui, duas últimas opiniões. Arthur Santana dizendo que Joana é uma pessoa mil, que é super competente, está dizendo o Arthur. Quer dizer, aqui é o pau ao machado, né? O Paulo Ricardo... Dizendo que Joana é uma secretária fria, atende mal e quem quiser vai na secretaria.
Mas, Paulo, eu lhe vejo direto na Vila Pitombeira, Paulo. Você vai direto na Vaca Mecânica. Mas, Paulo, eu acho que você não vai mesmo com minha cara, Paulo.
Joana, obrigado aí. E a gente continua conversando, debatendo esses temas aí. Importante debater, abrir esse espaço para a comunidade. e responder questões como essa da merenda, das casas populares e outros temas na pauta. Pode ficar à vontade para colocar mais algo que deseje colocar no programa.
Não, eu lhe agradeço imensamente a oportunidade e depois eu gostaria de ter o espaço para a gente agendar, mas para você realmente ver como funciona essa história do serviço de convivência, tanto na área rural como na área urbana, e verificar de perto como é que isso funciona. E até os núcleos, mandar o secretário...
Do povo,
e até os núcleos e ver isso. E colocar aqui à disposição. Sempre que possível, eu vou estar aqui. Agora, Nil, eu tenho que ir embora. Por isso que o povo diz que eu não...
Você está sendo aguardada lá na... Hoje é o dia das casas, né?
Foi ontem.
Hoje é o dia de quê?
Hoje é o dia de atendimento às pessoas carentes, benefícios eventuais, como cesta básica, leite, marcação de visitas, encaminhamentos de BPC, orientações aos programas sociais e outros que a gente faz. Então, hoje tem em média de umas 60 pessoas lá me
esperando. Aguardando você, carinhosamente. Vá para lá. Obrigado, Joana. Final do debate.